Prezado companheiro presidente, geralmente encontro Vossa Excelência na presidência, porque Vossa Excelência está sempre na sua casa de segunda a sexta-feira, das 14h, e quando eu saio, pode ser às 7h, às 8h, às 9h, Vossa Excelência ainda está aqui. Eu peço desculpa, mas foi um ano, foi um mês, uma semana muito corrida. Eu não posso deixar de fazer alguns pronunciamentos que eu considero importante e que transcorreram nesses dias. E amigos meus têm me cobrado o meu silêncio, porque não compareci aqui. Vou falar sobre a decisão de ontem no Supremo. Olha, senhor presidente, nós, a rigor, podíamos dormir sem esta. O Supremo vem dando umas ganhadas em nós, duras. Não é confronto. Eu discordo daqueles que acham que há uma diferença, uma diferenciação, uma corrida para quem é melhor ou para quem decide entre Supremo e Congresso Nacional. A Constituição é muito clara. Os poderes são iguais, independentes e harmoniosamente. Mas o que tem acontecido? A gente se imaginava. Eu já falei várias vezes nessa casa. A Constituinte no momento que morreu o doutor Tancredo e o presidente Sarney assumiu a presidência da República, convocado a Constituinte, e faça justiça, o presidente Sarney pode se discordar disso, daquilo, mas, excelência, naqueles princípios da aliança democrática que consolidara aquele momento histórico e ímpar na história do Brasil, cumpriu seus compromissos. Convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Mas é verdade que o presidente Sarney não tinha autoridade que teria o presidente Tancredo se tivesse vivo. Tancredo foi o eleito. Ele era o vice. Então se criou um embaraço difícil de conduzir a Constituinte. Doutor Ulisses, presidente da Constituinte, com muita autoridade, com muita força, presidente de um partido. E o MDB sozinho tinha maioria na Constituinte, senhor presidente, na Câmara e no Senado. E de todos os senadores, de todos os governadores, todos eram do MDB, à exceção do governador de Sergipe. Então, no debate surgiram grandes discórdias. No início se acertou, mas no fim um grupo competente, eu diria até dos maiores líderes, os que eram mais capazes, eram mais progressistas, fizeram um lance de muita inteligência. Criaram uma comissão de sistematização que, aprovando o texto modelo da Constituinte, para mudá-lo depois, precisaria, para cada texto, o quórum qualificado. Só que aí nasceu o tal do Centrão. Porque se as lideranças mais progressistas, na comissão de sistematização, tinham ampla maioria, no plenário, na hora do plenário, não tinha. Então, essa comissão de sistematização, me lembro do saudoso deputado Robertão, que era, inclusive foi ministro do doutor Sarney, ele coordenou esse Centrão. E esse Centrão inverteu. Derrotou o texto da comissão de sistematização, e aí entra um outro texto, o deles. E aí era o inverso. As lideranças maiores, mas que não eram majoritários, tinham que votar e botar maioria a cada texto. Mudou tudo. Esse é um fato da maior gravidade. E só a competência do doutor Ulisses Guimarães e, de certa forma, o respeito do presidente Sarney ao Congresso Nacional conseguiu que se chegasse ao final. Mas se chegou ao final, entre vírgulas. que se nós pegarmos ainda hoje a Constituição, nós vamos encontrar uma série de dispositivos onde na hora de votar não havia acordo. Ou então cá entre nós, e se fosse para a votação, o Covas, líder do governo, mas na verdade minoritário, perderia em plenário. Então até hoje está na Constituição. Brasil fará a reforma agrária. Mas como? Quer dizer, a Constituição diz que nós vamos fazer a reforma agrária. Mas como? Em termos de lei complementar. Lá se vão 25 anos e até agora não tem coisa nenhuma de lei complementar. Será feita a reforma tributária. Como? Em termos de lei complementar. Até agora não é nada. A fidelidade partidária existe. Quem trocar de partido perde o mandato. Como? Em cono de lei complementar. E precisou o Supremo, na ausência, no vazio nosso, precisou o Supremo dizer: parlamentar que muda de partido, perde o mandato. E nós temos que calar a boca, não perdemos a autoridade. Se nós estamos há 25 anos, não fizemos nada, eles fizeram. E é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. Nós temos aqui, não podemos dizer uma palavra ao Supremo. Não podemos dizer que ele tem, você está invocando, está entrando no nosso terreno. Não é verdade. Nós não fazemos nada. É nosso, é verdade. Mas nós temos 25 anos e não faz nada. Ele ocupa o terreno. E é o que está acontecendo agora. A Constituição fala em financiamento público. Mas até agora nada. E o que é mais grave... Essa mini-reforma, que era melhor não ter feito nada, era melhor a gente, eu defendi essa tese, convocar uma sessão extraordinária do Congresso, 30 dias em janeiro, só para fazer a reforma da Constituição, podia ser janeiro e fevereiro, só a reforma da Constituição, naquelas questões essenciais que são discutidas, mas fizer que nem nós fizemos. O presidente, na melhor das intenções, exige numa comissão até de juristas, etc. e tal. E aí vem para o plenário para votar. Deu no que deu. O governo, a maioria votou que as empresas públicas, que as empresas podem doar dinheiro para a campanha política. Mesmo aquelas que têm negócios com o governo. Se nós formos olhar no que isso significa, nós vamos verificar que a grande e triste verdade é que as empresas que doam ao governo são exatamente as empresas, perdão, as empresas que doam aos partidos políticos, são exatamente as empresas que têm grandes interesses com os partidos políticos. São as grandes empresas que fazem as negociações. As construtoras são fonte de 55% das doações aos partidos em 2012. Construtora, incorporadora, engenharia e empreendimento, 416 milhões, 55% do total. Agropecuária, agroindústria e fertilizantes, 61 milhões, 8%. Banco de convencimento, consórcio e seguro, 51 milhões, 6%. Depois vem indústria de tecnologia, saúde, saneamento e meio ambiente, alimento e bebida, energia, petróleo e gás, comércio. Quem está dando dinheiro para a campanha política é aquela empresa que negocia com o governo. As grandes construtoras, as grandes empreiteiras que fazem fortunas em negociação com o governo. A que deu mais deu 45 milhões. Uma empresa só. 45 milhões. Já se disse muitas vezes, em política não há almoço de graça. Não há almoço de graça em política. Nem carona de avião de graça a gente consegue na política. E o nosso Congresso e o nosso Senado votam favorável a que as empreiteiras continuem a doar a campanha. Vem o Supremo e até ontem, 4-0, contra esse tipo de doação. Não podem dar dinheiro. E também as pessoas físicas, 10% do patrimônio, do rendimento bruto que teve. Só o nosso amigo Zé Dirceu vai ganhar 20 mil. 10% do rendimento bruto, 20, 240, pode doar 24 mil para a campanha. Eu estranhei, me perdoe a sinceridade, mas eu estranhei o brilhante, ilustre ministro que foi o último ministro indicado para o Supremo, o ministro Jorge, ter pedido vista. Porque o Supremo desejava votar, deseja votar essa matéria até o fim do ano, para valer ainda na eleição do ano que vem. Essa é uma matéria tão interessante que praticamente todos os ministros já deram o voto. Todos os ministros abertamente já votaram. Afora os quatro que votaram oficialmente, os outros já disseram como vão votar. E o ministro disse que vai ter que estudar. Eu faço um apelo à Sua Excelência. Devolva até quarta-feira. Porque senão, Sua Excelência vai ficar o responsável por essa matéria não entrar em julgamento agora. Essa matéria não valer para a eleição do ano que vem, terá no ilustre ministro, o último do sindicato, como responsável de um pedido de vista que ele tem direito, que é legítimo, não estou nem discutindo isso, mas que ele podia tranquilamente. Porque cá entre nós, ter dúvidas sobre essa matéria. Sobre essa matéria, Sua Excelência, estivesse onde estivesse, antes de estar lá, é algo completamente incompreensível. Eu faço esse apelo. Infelizmente, eu volto a dizer aqui. É difícil esperar as coisas do Congresso Nacional. Ou os jovens vão para a rua e tomam posição e se manifestem, ou então as coisas continuarão como estão. Senhor Presidente, se não me engano, com a primeira assinatura do senador Requião, está correndo uma CPI sobre os cinemas, sobre a questão de transporte. É uma questão muito delicada, é uma questão da maior importância. Eu, quando me deram o pedido para assinar, eu estava do lado do senador Paim, ele e eu assinamos com a maior naturalidade. E o número de assinaturas foi bem superior. Saudação ao companheiro que vem.
Após o senhor, inclusive, vim agora de uma solenidade, como o senhor sabe, de um belíssimo encontro que tive, e tomo a liberdade, e vou tentar falar desse mesmo assunto, que apresentei um projeto de lei, estava ouvindo no rádio, proibindo a doação de pessoa jurídica. E, lamentavelmente, inclusive eu, o senador Suplicy, que me ajudou, mas o projeto é de minha autoria, porque eu gostaria que as eleições ficassem mais iguais. Vamos para a pessoa física, vamos, mas com empresas doando, nós vamos ficar aqui despachante, em muitos casos, despachante de luxo, o que é péssimo para o Senado, para a política. Mas desculpe interrompê-lo, senador. Mas vou falar também do encontro que tive e dei o recado que um grande político do Brasil, devoto, vai procurá-lo para entregar um livro pessoalmente.
Eu digo sinceramente, eu vi você com a mesma simpatia, mas parece que você está mais iluminado nessa sua volta de Roma. Eu pergunto, nesta CPI, serena e tranquila, ontem à noite, parece que terminou à meia-noite o prazo, se entrou com a CPI, e meu querido senador, foi impressionante a corrida para a retirada da assinatura. Me lembra essa CPI, aquela que originou o Mensalão. Quando primeiro eu fui lá no Palácio, insisti para que o presidente... Insisti não, porque eu tinha certeza que não tinha problema. Aparecendo a figura na televisão do cidadão, recebendo dinheiro, os dólares, e discutindo o percentual. O Lula devia ter demitido ele ali. Naquele momento devia ser demitido. E disse dessa tribuna que naquele início do governo do Lula eu estava meio comprometido com ele, inclusive, de ajudá-lo, de colaborá-lo, até aqui dentro do Senado. Eu disse dessa tribuna que eu iria ao Lula e o Lula demitiria. Não demitiu. Aí criamos a comissão. E aconteceu naquela oportunidade o que está acontecendo agora. Primeiro se lutou para evitar que as assinaturas saíssem. Mas saíram as assinaturas. Aí os líderes não indicaram os nomes. Tivemos que entrar no Supremo e o Supremo mandou criar, um ano depois. Aí não era mais a figura assim. Aí já era o Mensalão. Pois onde está acontecendo isso? Os líderes à procura dos parlamentares, uma ilustre parlamentar chorando, dizendo eu tenho que retirar. E dando a entender que ela era forçada pela posição dela a retirar. Alguns não aceitaram, mantiveram as assinaturas, mas outros retiraram. Oh, meu velho e querido PT, claro que Vossa Excelência está no governo, mas fazer um trabalho, forçar, exigir que pessoas por essa ou por aquela razão retirassem a assinatura já feita na CPI, impedir pessoas que queriam assinar ontem, mas foram impedidas. A última história da CPI eu tive nessa tribuna para dizer. A CPI do Cachoeira foi um escândalo. Foi criada. Foi composta. Mas fizeram um acordo de lideranças e foi o caso mais imoral, mais indecente que eu conheço em trabalhos de averiguação ou de tentativas de averiguação aqui nesse Congresso. Eu ainda não sei o resultado. se é que terminou à meia-noite. Queira Deus que tenham sobrado as assinaturas necessárias. Se isso não acontecer, vai ser uma pena. O PT, com 11 anos de governo, realiza um grande Congresso Nacional. 11 anos de governo. É o terceiro presidente, Lula, mais Lula, 8, 4 anos, e a presidenta entrando no seu quarto ano. Grandes debates, grandes discussões internas, grandes manifestações. Eu respeito.